verdade.
Cidade de Vigia, Belém, Pará. Belém, Pará. Cidade de Vigia, no Pará. É 11 de junho de 2011. Nós estamos na Sociedade Literária e Beneficente, 5 de agosto. Essa entrevista é parte de suporte para o trabalho de dissertação, mestrado em estudos literários pela UFPA. Nós estamos aqui na Sociedade 5 de agosto com Igor Soeiro. O Igor vai falar um pouco sobre as funções dele, das atividades, e em torno disso a gente vai fazer outros questionamentos. Igor, fala um pouco sobre o teu trabalho.
Hoje na entidade eu sou o tesoureiro. Na chapa que venceu a eleição há 2 anos atrás, eu era diretor suplente, mas como tesoureiro ele pediu o afastamento, o diretor suplente é que assume, né, a tesouraria. Mas a gente acaba fazendo um pouco de cada coisa, um pouco da tesouraria, elabora os projetos, enfim. A gente não se amarra muito ao posto, né? A gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa pela instituição.
Tinha começado há algumas horas atrás falando que a sociedade ela não teve início aonde é essa atual sede, né? Ela teve início na casa do primeiro presidente da sociedade. Fala um pouco sobre esse trajeto histórico
A Cinto,
da formação, né?
ela é fundada em 1871, e muito provavelmente durante todo o século XIX ela vai funcionando na casa do presidente.
Era um costume, né?
É normal, até porque para erguer, construir uma sede naquela época era algo bastante custoso, né? Então normalmente essas entidades elas nasciam e permaneciam na casa do presidente, ia mudando conforme a presidência. Isso talvez seja um fato que provocou a perda de muitos documentos nessa época. Como não tinha um local fixo, ia migrando de um local para o outro, ia ficando, as famílias jogavam fora os livros de registro da época que nós tínhamos, e isso prejudicou muito a entidade. Mas ela só vai ganhar uma sede, se não me falha a memória, já em 1920, 1930, quando é construído o primeiro projeto desse espaço, né? Então essa sede, o telhado caiu na década de 90, agora já do 20, e foi reconstruída em 2006, se não me falha a memória.
Da criação da sede, do processo de formação da sede, né? Enquanto movimentação, enquanto atividade, que já acontecia as reuniões, o estatuto só veio bem depois.
Foi. A Cinco ela é criada em 1871. Provavelmente nesse período começa todas as reuniões para a elaboração do estatuto. Muito provavelmente já na 1873 já tenha um estatuto, um primeiro esboço, não é? Que eles trabalham em cima do estatuto. Mas a aprovação desse estatuto pelo Estado só se dá em 1888. Então
Quer dizer,
havia uma
quase
lei,
20 anos depois,
quase 10 anos, né?
10
Havia
anos.
uma lentidão, talvez não houvesse uma fiscalização rigorosa por parte do Estado, tinha muitos problemas, principalmente fiscalizar essas instituições para o interior, não é? Estavam se proliferando. E assim como ela trabalha, vamos dizer assim, mesmo com suas ações do externato, biblioteca, enfim, a beneficência, eles trabalham na clandestinidade por uns 10 anos.
Mas funcionando.
Funcionando em
Aí, assim,
atividade.
o estatuto tem a previsão de um periódico, né, que só vai acontecer muito tempo depois.
Tempo depois.
No entanto, nesse meio tempo, os membros, e outras pessoas partícipes da sociedade publicavam no jornal Espelho. Fala um
Isso.
pouco sobre essas publicações, como se davam.
O estatuto ele previa que a instituição tivesse um periódico, não é? Que fosse um canal de comunicação, divulgação dos trabalhos dos sócios, etc, etc. Até porque alguns eram intelectuais, não? Pessoas tinham uma formação, eram poetas, escritores, tudo. Nem todos, mas alguns tinham uma formação bem rigorosa para a época, né? Então, mas o periódico ele só se tornou uma realidade depois. Pelo menos é o que nós temos na pesquisa, né, que a gente vem trabalhando. Então, o periódico ele não foi uma realidade no século XIX, o periódico da instituição. Ele só vem ser uma realidade em 1938, com o jornal O 5 de Agosto. Antes disso, eles iam divulgando no 19 as ações, convocação de sessões, pelos periódicos da cidade, principalmente o Espelho, até porque foi um dos poucos que chegou completo para a gente. Os outros se perderam, a gente encontra uma edição ou outra, mas o Espelho, nós temos todas as 38 edições que circularam em Vigia em 1878 e 79, nós temos hoje. Né?
Mas, de qualquer maneira, é possível pensar que a Sociedade 5 de Agosto, ela fazia suas expressões de pensamento, de cultura, através da 5 de Agosto, para que essas informações chegassem a um possível público leitor antenado com as informações da sociedade, pelo lado literário ou pelo lado beneficente, no caso.
Exatamente. Né? Assim, eu digo que ela misturava antigos preceitos, que é a questão da caridade, que é algo bem antigo, tudo, mas com uma ideia também de caridade que vem do século XVIII, talvez europeia, que é uma caridade mais ligada à instrução, ou seja, você praticar essas reformas, mas através da instrução, através de outros mecanismos, né? Mais científicos.
Acho que o ideal mesmo da Cinco era não fugir ao ideal de todas as sociedades fundadas no período, né, Igor? É aquele ideal de propagar mesmo as ideias do momento, propagar aquele ideal de nação, né, de movimentação cultural. Igor, tu falaste ainda há pouco que alguns membros da Cinco eram intelectuais. Tu fazes um estudo em relação à vida política e social desses membros, né? Do teu estudo, tu conseguiste encontrar, ou pelo menos visualizar, alguém que pertencesse à sociedade, mas que não pertencia a essa classe intelectualizada?
Nós temos sim. Inclusive, eu ainda não cheguei nessa parte, né, na dissertação, para mergulhar bem a fundo, mas uma leitura rápida que eu fiz, tinham membros da Cinco, que eram sócios, e que estavam assistindo aulas no externato.
Eram alunos,
ou seja, eram pessoas que poderiam ter um conhecimento, mas ainda era muito, muito pequeno, né? Mas nós temos comerciantes, nós temos sapateiros, nós temos donos de oficina de alfaiataria.
Nesse caso, eles eram, então, a gente pode dizer que eles pertenciam à elite de Vigia, porque comerciante.
Eram comerciantes, né?
Uma classe mais elitizada.
Embora, vamos dizer assim, a elite mais pesada fosse a elite ligada à agricultura.
A agricultura.
O comércio, ele já era um comércio movimentado, nós temos. Pelos processos que a gente encontra, uma movimentação comercial grande, principalmente com a capital, produtos que vinham da capital para cá, casas comerciais aqui, nós temos algumas casas comerciais vendendo produtos variados aqui na cidade, mas a elite financeira ainda era uma elite agrária.
Agora sim, uma questão de ordem política. Se alguns comerciantes da cidade participavam da sociedade como membros, havia então por trás uma intenção também financeira, não é? Da sociedade?
Interesses
financeiros?
Existiam.
Por ter membros de...
Exato.
Porque assim...
Havia uma contribuição dos membros para a sociedade?
Havia uma contribuição mensal, né? O estatuto ele previa isso. A instituição ela se mantinha com essas contribuições, mas não existia. A Cinco ela não era. O grupo da Cinco, em torno de 30 pessoas, nesse primeira fase de atuação que eu digo, né, que é a década de 70 e 80 do 19, eu chamo de primeira fase, que é a fase do Quintino, até enquanto ele foi vivo, até 1885, se não me engano, ele falece. Então eu chamo da primeira fase de atuação. Então a Cinco ela não era uma sociedade só a de uma elite agrária, só de uma elite comercial. Então era uma sociedade que, partindo da base econômica, ela era muito variada. Mas eles, pelo que a gente pode constatar, eles tinham princípios culturais, eles tinham valores culturais, eles tinham valores de comportamento semelhantes, que talvez acabasse juntando em um primeiro momento pela cultura.
O ideal era comum a todos.
Exatamente. Embora eu acredite que com o passar dos anos, assim que ela vai tendo outros usos, outras finalidades. como a questão política, como a questão de posicionamento nas relações de poder no município, como a questão de contatos sociais da Cinco com o presidente da província, e isso trazia benefícios aos sócios, como empregos, cargos públicos em Vigia, que eram nomeados pelo presidente da província. Eu já encontrei algumas situações desse tipo.
Focando o aspecto do contato do público, né? De que forma esse público tinha a sua formação cultural em relação aos trabalhos da 5 de agosto, a gente viu aí que o espelho era um mecanismo de intervenção no pensamento, né? De possíveis leitores que estavam se formando e tudo mais. Eu queria que falasse um pouco sobre o externato, no caso, como contribuinte dessa formação de pensamento.
A Cinco ela atuava, as formas de atuação dela eram bem variadas, né? O que a gente encontrou dessa primeira fase, nós temos o externato, temos a biblioteca, temos as ideias que eles tentam passar através dos periódicos, embora a gente não tenha encontrado nenhum criado pela Cinco, mas eles trabalhavam muito com isso, e as ações que a gente chama ações de humanitárias, que era ações humanitárias tanto para os sócios quanto para as pessoas que precisavam de ajuda, porque a Cinco ela era beneficente, e as beneficentes elas tinham essa que eles chamavam de filantropia horizontal. Então eles atuavam em benefício dos sócios e, dependendo da situação financeira da instituição, eles atuavam também tentando ajudar a população mais carente, né? Ao contrário das mutualistas, que só beneficiavam os sócios, né? Tinha essa diferenciação. Então o externato era uma maneira da 5 de agosto estar fazendo aquilo que eles mais queriam, que era transformar. O que eles queriam era transformar a sociedade, o que eles queriam era reformar essa sociedade. Então eles acreditavam que o olhar que eles tinham para a sociedade a nível de educação e de cultura estava errado. Então eles queriam incutir valores ligados principalmente à instrução. Não é?
Que é um dos princípios básicos que está no estatuto,
exatamente. Que não são ideias originais, são ideias que vêm da Europa, a Júlia sabe muito bem disso, dessa revolução da leitura do século XVIII. Então são ideias que eles buscam inspiração na Europa, para poder trazer para cá. Não é? O externato ele cumpre um pouco esse papel de educação, né, de instrução.
Ficou algum registro?
Não. O registro, como eu disse, né, os livros da 5 de agosto dessa época, como o livro de ata, o livro de sócios, o livro financeiro,
da biblioteca,
provavelmente o livro que continha o catálogo da biblioteca, isso tudo se perdeu. Não tem nenhum registro do século XIX. A gente já vai encontrando em outras fontes, né? Como nos jornais. No espelho tem uma lista de alunos do externato, que é importantíssima para a gente, não é? Para saber quem era que estava estudando, quem eram essas pessoas, e buscar informação sobre elas.
Eu ia te fazer essa pergunta, porque em relação ao externato, pelas notícias do jornal, a gente percebe que não eram muitos alunos. Né? O externato parece que não deu muito certo no início da abertura.
Isso era um grande problema, né? A instrução, propagar a instrução em todas as províncias era muito complicado, porque era algo novo.
Estava em formação ainda.
Quer dizer, era algo que estava realmente na mentalidade da classe intelectualizada, né? Agora, levar isso do geral era mais complicado.
Quem achava que a luz, que a instrução ia resolver grande parte dos problemas
salvar
sociais,
o mundo, né?
Era esses membros da sociedade. A população comum, boa parte estava preocupada na subsistência, de ter o seu roçado, de ter a sua canoa para pescar, de ter a sua lojinha de artesanato. Ele não estava muito preocupado com isso. Eles queriam a sobrevivência, a subsistência. Não é? Como eu estava dando alguns dados, segundo os dados oficiais que nós temos, que talvez seja do censo, que teve um grande censo no Brasil em 1871, se não me falha a memória, mas foi um dado que eu já consegui através de uma fala de um presidente da província, do Pará. Então, a cidade de Vigia ela tinha em torno de 13.500 habitantes. O núcleo urbano, os dados apontam para menos de 1.000. Talvez tivesse em torno de 1.000, colocar 1.000, não é? É, matriculados nessa época, década de 70 em torno, talvez não ultrapassasse 400 alunos nas escolas, que funcionavam com dificuldade. Geralmente era na casa dos professores ou professoras, não é? Era uma profissão que começa a ser muito feminina, até porque se trabalhava em casa, não é? Então,
trabalho doméstico.
É, a Cinco tinha em torno de 30 sócios nesse período. 30 sócios. E três famílias estavam muito presentes, que era a família Nunes, a família Vilhena e a família Pinheiro, se não me falha a memória, não é? E o externato com 20 alunos.
Que os alunos ainda... do externato eram alunos de situações diferenciadas?
É, isso eu ainda estou investigando, mas talvez esses 20 alunos nem fossem das camadas populares.
Pois é, essa
talvez
é uma grande
eles
dúvida
não fossem, talvez eles não fossem. Então, às vezes a gente tem a ideia da Cinco de propagar a instrução para, vamos dizer, para a população mais pobre, mas talvez o externato ele fosse para atender a esse mesmo público que acreditava que a instrução fosse a solução de boa parte dos problemas, né?
A sociedade ela tinha o externato, mas não tinha uma escola interna, Igor, tu sabes me dizer disso? Não tinha, não. Havia o externato.
O externato, eu não tenho nenhuma informação de onde ele funcionava, mas provavelmente também era na casa do professor Nunes. Provavelmente era lá. E, inclusive tinham outras sociedades aqui de Vigia que reuniam também na casa dele. E elas tinham todo um contato, né? A Cinco tinha 30 membros, mas nós temos pelo menos aí mais duas ou três na região. Cada uma tinha 20, outra também tinha 15, tudo. Mas elas tinham problemas, né? Elas tinham sérios limites. Os jornais eles nos dão pistas de que, inclusive a Cinco, marcava-se sessões e não tinha coro. Não tinha público. Então isso é pra gente ver, né? Tanto que a maioria delas só resistiu na década de 70. Só a Cinco continuou. Ou teve outras fases, né? Alguns momentos de praticamente desativação, depois retorna com outras pessoas e sobrevive até hoje.
O que eu acho interessante da Cinco é assim, porque no início da formação das sociedades, geralmente havia aquela divisão. As sociedades formadas pelos estudantes, que eram os mais, né, rebeldes, aqueles mais que a gente pode chamar de espírito intrépido ligados à literatura, né? E daí geralmente essas sociedades elas eram infestadas por literatura mesmo, né, ligada aos estudantes, e havia a outra, né, que tinha esse movimento mais político, mais ligado aos saraus, acho que é o que o Biratã Machado chama de espírito mundano, né, sociedade, ele diferencia. E a sociedade 5 de agosto, ela tem esse misto, não é? Ela não há essa separação, há um misto, na verdade.
É um misto. Ela é uma sociedade que, pelo estatuto, ela é beneficente literária, mas é impossível fugir do debate político da época. Então, essas reuniões, essas sessões, elas, com certeza absoluta, iam para a formação de uma opinião, de um grupo que estava dentro da Cinco de Agosto.
E lidava também com esses movimentos culturais, né? Saraus, o teatro.
O teatro, né? Também.
E a sociedade, quando ela começou, ela era religiosa?
Também.
Também, não era apenas religiosa.
Não, mas não está, no estatuto não está. Mas na documentação a gente encontra. Tanto que a padroeira era Nossa Senhora de Nazaré.
Mas ela não tinha assim, então, aquele caráter totalmente religioso.
Não, mas praticamente todas as literárias elas eram religiosas também. Elas evocavam um santo. Praticamente, parte delas evocavam um santo. Que era uma grande estratégia. Porque pronto, você está trazendo um padrão cultural europeu para uma cidade do interior da Amazônia. Então, qual é a forma de aproximar a sociedade da população comum? A religião. E assim, ela tem, como foi a primeira, pegou logo a santa mais cultuada na região, que é Nossa Senhora de Nazaré. E assim, ela é fundada praticamente de frente à igreja, a matriz, construção jesuíta, que é a morada de Nossa Senhora de Nazaré, vamos dizer assim, não é? Então, essa sacada ela é importante para trazer isso, né?
A
legitimação da instituição.
Curiosamente, eu estava lendo essa informação do presidente da província, da época, Bernardo Souza Franco, no discurso de pronunciamento que ele tem, de agosto de 1839, né, que falava que ele lamentava a formação da instrução aqui, a instrução pública aqui na região. E fala que existiam apenas três disciplinas, né, administradas na época: a retórica, a lógica e o latim, ou as letras. De alguma maneira já havia uma preocupação, porque você fala do religioso, eu estava comentando com a Josi sobre o fato de que há um tempo que se fazia missa em latim também. Entendeu? Isso teria algum fator para justificar que as pessoas compreendiam um pouco o latim, ou porque isso era um modismo que se trazia da Europa também?
Eu sentei de pouco conhecimento, mas eu vejo que o latim era a língua dos cultos, né, dos homens letrados. Muitos textos eram em latim na época também, né, muitos livros que circulavam eram em latim. Inclusive nós temos livros em latim, em francês, aqui em língua inglesa. Uhum. Né? Mas eu acho que ainda vejo muito por isso.
E uma língua... política religiosa também, não deixava de ser uma política religiosa. Aí se a gente for ver pelo lado social, vai ver que outro olhar é uma discussão interminável. Eu ia te fazer uma pergunta sobre, acho que era o estômago.
Quer que eu dê uma pausa?
Não, eu acabei esquecendo uma pergunta importante para fazer para ele, que não era
uma grande dificuldade.
Mesmo havendo essa ausência de documentos, mas existem os indícios que apontam para que existiu. Né?
Porque aí qual é? Eu fiz a seguinte estratégia, né? Qual é a documentação direta que nós temos citando a 5 de agosto? Temos as correspondências com o presidente da província, que são em torno de 11 ofícios, conversas, né, de problemas que a instituição passava, agradecimentos, parará, parará. Nós temos o estatuto, que parou em Belém, porque o estatuto ele passava por isso, tinha que ser aprovado, então tinha que encontrar no arquivo público. E nós temos as notícias dos jornais, principalmente o Espelho e o Liberal da Vigia. Eu cheguei a iniciar uma pesquisa em Belém para ver se outros periódicos que circulavam em Belém citavam a Sociedade 5 de Agosto. Eu não encontrei, mas eu não me aprofundei também nisso. Como eu tinha dois para trabalhar que citavam mais, que era o Espelho e o Liberal da Vigia, eu preferi concentrar nesses dois.
Agora, Igor, o Espelho ele circulava de forma semanal?
Semanal, geralmente aos domingos. Semanal e circulou por 9 meses, uma pena, né? Uhum. Que foi um jornal que acabou trazendo muitas informações sobre a CIM. E a estratégia que eu adotei para preencher um pouco dessas lacunas, e foi importante que nos ofícios que a mesa diretora mandava para o presidente da província, eu consegui mapear em torno de 30 nomes de sócios desse período. E aí, em outras documentações, eu fui investigando quem eram essas pessoas, onde trabalhavam, qual era a formação, qual era a base econômica, se estavam ligados a partidos políticos. E aí foi a estratégia que me sobrou, foi tentar conhecer, que eu tinha que conhecer esses membros, eu não tinha como fugir disso. E felizmente a gente conseguiu localizar esses 30 nomes, não é? E a gente vai ver que alguns eram mais atuantes, outros não, alguns moravam em Vigia, depois se mudaram para outros locais. A família Nunes ela sustentou praticamente a 5 de agosto na década de 70 e 80, não teve como fugir disso, era uma família bem influente e numerosa. Só da família Nunes, se eu não me engano, tinham 6 sócios, só da família Nunes. Então eles tinham um poder de decisão muito grande na instituição. Então ficam lacunas, né? Infelizmente, como a documentação ela se perdeu interna, esses livros internos, ficam muitas lacunas, mas é assim mesmo. A gente já vai conseguir documentação da instituição, os livros de ata, por exemplo, que são fundamentais, para o início do século XX, 1905 e 1906, nós já temos atas que ficaram no arquivo.
Ou seja, esse período, o leitor de Vigia era um leitor ainda restrito, mas muito restrito.
Muito.
Para chegar a esse ponto de se ler o Espelho, que só circulava, era um jornal de aquisição, no caso.
Era,
comprava-se o jornal. Mas, de alguma maneira, a sociedade ela tinha ali o contato.
Tinha um contato.
Esses leitores existiam, né?
Existiam. Era um público pequeno, mas que estava crescendo, né? Que estava crescendo, que... acabava tendo acesso também aos periódicos emprestados, a circulação de livros ela era pequena.
Uhum.
A biblioteca da 5, a gente não tem notícias de como funcionava. Não é? A gente não tem, nós temos notícias que estavam em formação, alguns livros que chegavam. E aí também, muito provavelmente, ficava na casa do presidente, essa pequena biblioteca, não é? Que recebia doações, o presidente da província doava, os sócios doavam. A gente não tem notícias se a própria instituição comprava, como o Grêmio Literário Português, né, que eles chegaram a ter um contato com um livreiro em Portugal para comprar. Assim, não temos, a gente não tem certeza se a 5 chegou a ter fundos para fazer isso, que eram livros geralmente caros, não é? É, mas estava em formação a biblioteca. Mas talvez o periódico ele tivesse uma amplitude maior de chegar às casas. A gente não tem a ideia de tiragem. Olha, por exemplo, hoje, o periódico da Sociedade Hoje, em 2001, a nossa tiragem é de 500 exemplares, que já é uma tiragem significativa. Então, creio eu que a tiragem do jornal Espelho, na época, eu não sei se ultrapassava 100 edições. Tinha tipografia já em vigia.
Mas é possível imaginar, ainda que seja uma imaginação, de que o jornal Líder ele é um jornal comentado.
Comentado,
e esse comentário ele forma o leitor... É o chamado leitor passivo, né? Ele não lê diretamente o jornal, mas ele tem as informações como leitor que ouve o comentário de quem leu. Então, de alguma maneira, as informações do Espelho iam se reproduzindo dentro da sociedade de vigia, através de comentários.
Principalmente aqui no núcleo urbano. A área rural, como eu falei, a área urbana, a vigia tinha 13 mil e poucos habitantes, morava em torno de mil e pouco na área urbana, e o restante tudo era para a área rural, para os engenhos, para as fazendas, nas cabeceiras dos rios, Barreta, Tauá, Guarimã, Taupará, essas comunidades estavam em formação na época, e provavelmente essas informações pouco chegavam até lá, elas circulavam mais aqui, né, no meio urbano.
Digo, historicamente, assim, houve um tempo em que a leitura até chegava a ser algo para o coletivo, né? Talvez isso em vigia não fosse diferente. Alguém lê o jornal...
Em voz alta, né?
Era
oralizado. Né?
Entendeu?
Também era possível. Mas era um público em expansão. Nada impede também que esses objetos culturais, o livro, o jornal, que, vamos dizer, se circulavam mais nessa elite letrada, poderia também estar conquistando novos adeptos lá das camadas populares, né?
E o interessante, eu acho que algo muito interessante nisso aí é ver que ele formava opiniões mesmo, né? A gente encontra no jornal, por exemplo, notícias que, a gente pode supor, né? Os redatores, eles utilizavam as ruas, né, como uma espécie de laboratório para escrever os seus artigos e as suas críticas. Porque a gente encontra, por exemplo, eles fazendo críticas às pessoas que estavam conversando, fofocando e criticando as notícias do jornal. E isso é muito interessante, né? Ele vai às ruas e fica observando, né? Usa a rua como um laboratório mesmo para escrever. E isso é muito interessante, porque o jornal informava opiniões, não deixava de formar opiniões.
Padrões de comportamento eram de alguma maneira aprovados ou reprovados. A gente até chegou a comentar sobre uma tira que tem aqui, sobre o fato de algumas pessoas estarem utilizando espartilho.
Eles criticavam muito esses costumes, né, pelo jornal.
Exatamente.
Também que alguns escravos, pelo menos achei uma notícia só, que uma escrava estava dando aula para um...
Foi, no Espelho.
No Espelho, né?
Era.
E houve uma grande repercussão isso aí. Né?
Contrária, né?
Contrária, exatamente, contrária. Então a gente ainda percebe aquela mentalidade escravista, né?
O
preconceito já acontecia.
Quer,
né,
dizer, é uma contradição, porque ao mesmo tempo que... porque o que era essa classe do século XIX, principalmente da segunda metade? Era uma oposição ao escravismo, né? A situação escravista do Brasil. Mas aí, por essa notícia, a gente percebe ainda o preconceito, a situação escravista.
Enquanto instituição, ela não se posicionou contrária à escravidão. Não tem nenhuma ação da 5 de agosto no sentido de beneficiar os escravos. Pelo menos eu não encontrei. Pelo contrário, a gente encontra sócios da 5 que tinham escravos. a gente encontra sócios da CINC que tinham escravos. Então eles não se posicionaram. Era muito isso, ó. Você vê nessa primeira fase, não tinha mulheres no Grêmio da CINC, era só homens.
Uhum.
Que é muito também, advogavam a ideia da mulher como tinha que ficar no lar. A mulher, ela não era bem vista participando dessas reuniões políticas e tal, dentro de sociedade. Em outras sociedades em Vigia, eu encontrei mulheres, na CINCO não.
Então, quer dizer, a gente pode pensar, então, que esse ideal propalado, na verdade, era, digamos, uma espécie de capa para a ascensão política,
talvez,
social?
Talvez.
Porque
o que eu penso, tem muito. Eu penso assim, essas ações da CINCO, pelo menos o externato, a biblioteca, eles vão atingir um público também remediado. Um público que eram votantes, vamos dizer assim. Então eram ações que davam prestígio aos sócios, que os sócios apareciam. O professor Nunes tentou ser presidente da província, nós encontramos, enfim. Eu acho que era assim, ela começa muito com essa ideia, mas ela descamba muito para o lado político também. Eu vejo muito por aí, sabe? É tanto que o jornal, a gente não tem notícia de um jornal da CINCO. Por que eles não investiram no jornal na época, né? Se é que não existia. Até agora a gente não conseguiu comprovar. Nas correspondências com o presidente da província, eles falam do externato, mas não falam no periódico.
Nenhum momento o periódico é citado.
Nenhum momento. Eles falam do externato, da abertura do externato.
Então
das
havia
aulas,
uma pretensão política
muito
por trás dessas ações beneficentes também, né?
Eu chego a essa conclusão.
Certamente.
Destínio, pretensões e tal, humanitários, uhum. Isso, reforma dos costumes, parará. Por outro lado, havia uma resistência da população contra isso, mas o uso político da instituição, ele está muito presente. Quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, ele está muito presente. De vantagens econômicas, políticas, cargos, muito presente. Por trás disso.
Era uma forma de ascender socialmente, politicamente, não é diferente do resto da...
Que é um pensamento até hoje, né?
Exato.
Essas instituições até hoje, elas são usadas muito nesse sentido, né? Às vezes pouco para finalidade maior, estatutária, e muito para finalidades camufladas, como interesses financeiros, interesses pessoais, né? Cargos junto à prefeitura. Hoje isso é...
espécie de vitrine,
talvez,
né? Para acender a isso.
Talvez mais forte.
Mas é algo que não chega a ser nocivo, né, para as ações da sociedade.
Se eu estivesse de fora da política, ainda estava muito ligado a esses grandes fazendeiros, né, talvez fosse um grupo que, através da CINC, buscava esse fortalecimento, né? Talvez, isso tudo são possibilidades, né? A gente não pode descartar, né? Não pode descartar.
É uma pena que não possa ter registros do 19, que é o foco realmente do meu trabalho. Não há registro do acervo dessa primeira biblioteca. Não há como saber como os livros chegavam à biblioteca. É uma pena.
Eu não sei até que ponto tem que olhar os... esse material que ficou, que a gente está organizando no arquivo da sociedade agora, para ver se existe alguma coisa, né? Talvez um membro da CINCO que escreveu um livro possa ter citado alguma coisa, não é? É possível. Geralmente os presidentes dessas instituições, eles anualmente fazem um relatório das suas ações. É possível que isso tenha ido para algum jornal que nós não encontramos até agora. No Espelho não está, que a gente já garimpou, né? No Liberal da Vigia também, que era do Bertoldo Nunes, vinculado ao Partido Liberal, também não encontrei nada. Algumas notícias aqui, algumas ali, mas nada especificamente sobre o catálogo da biblioteca, sabe? Algumas notícias esparsas, né? Mas a gente ainda não acertou se é que tem, né? Se é que tenha chegado essa fonte até a gente. Infelizmente, né?
Mas de alguma maneira é possível, por analogia, por suposição, pensar que a CINCO ela deixou uma herança do século passado, a partir de 1870, com a criação, Ela deixou uma herança de leitores, informação, que de alguma maneira foram estourar tempos depois, foram repercutir dentro dessa formação de pensamento, de cultura aqui na cidade. Né?
Com certeza, ela continua.
Talvez não só
né?
aqui, né? Porque como existia um trânsito de Belém, Vigia Belém, até cheguei a comentar com a Jô sobre isso, que o leitor que se formou aqui não se formou só com o pensamento e a cultura local. Ele deve ter tido também, logicamente, a acessão a outras formas de conhecimento, né, de cultura também.
Com certeza,
mas que assim
né?
que deixou uma herança
deixou
nesse sentido.
Uma herança muito... Ela continua no século XX, né? Ela continua atuante. Vem o jornal, da edição em 1938, a biblioteca vai sendo ampliada. Infelizmente, nós perdemos uma parte desse acervo. Mas ela vai trabalhando, né? Ela vai trabalhando. Vai ter outros nomes importantes, que a 5 de agosto vai ter como sócio, e nomes que vão ter também uma importância até no cenário nacional depois, né? Em Belém, enfim. Ela. O século XIX, ela merece um outro estudo, que foge a minha ossada, mas que tem muito mais. E aí já tem um material melhor até para trabalhar, século XIX, que acabou ficando para a gente, né? Ao contrário do XIX, que praticamente a 5 não tem nada. Mas do 20 a 5 já tem alguma coisa, já tem livro de notas, já tem jornal. Então,
tem bastante
documento. Se fosse para escolher um período para trabalhar conforme a documentação que chegou para a gente, era o 19. Na primeira metade do 19, você tem um.
Que talvez aí também tenha uma coisa curiosa. O desafio de encontrar o resquício num período tão calado, tão hiato que foi esse momento, que já que não ficou registros materiais, mas é curioso poder tocar pela imaginação e a importância de fazer um trabalho desse, de resgate, ainda que seja um resgate de oralidade, de pensamento, mas como tu disseste, de repente num livro é citado. Em um jornal é citado a existência de um periódico, a existência de uma atividade cultural,
isso
tudo leva a gente a construir ou reconstruir, resgatar a importância que houve da 5 dentro da sociedade de Vigia.
Tem fontes que a gente precisa ainda consultar, tem toda a série de inventários de moradores da cidade no final do 19, inclusive inventários de sócios da 5, pode ter pistas. Tem o processo que a 5 enfrentou com um juiz em 1910, ou melhor, com o padre, em torno das obras proibidas, que também já dão pistas. Eu estou, inclusive, atrás desse processo, ainda não localizei. Deve estar no
se
meio de algumas caixas.
Se tu encontrares, me
avisa. Vai ser o
doutorado
dela.
Não sei se o Paulo chegou a fotografar. Eu perguntei para ele e me disse
que
ele
está fazendo um trabalho.
Ele está fazendo um trabalho sobre isso. Que ele chegou que ficou guardado. Então ainda tem 20 e poucas caixas que está faltando a gente analisar e catalogar. Tomara que apareça. Mas deve estar isso, esse processo. Tem que dar uma olhada.
É algo muito curioso você saber por que Amor de Perdição foi proibido. A leitura dentro da sociedade, porque assim, eu não lembro se Amor de Perdição consta daquele index da Igreja Católica, né, da proibição dos livros. Eu não sei se Camilo Castelo Branco consta dessa lista. Mas se não consta, por que houve essa proibição? É algo muito curioso de se buscar saber, né? O padre certamente leu, né, Amor de Perdição. Ele proibia a leitura para as moças.
Bom, mas aí já que é um aspecto de interpretação, talvez ele tivesse um fator de risco que a obra traz, né?
Exato,
dentro do drama humano, diante do amor.
Pois é, não, mas a minha questão era assim, saber se Camilo Castelo Branco postava do index e da lista proibida lá do Vaticano.
Mas ele, ou especificamente aquela obra?
Ele, porque geralmente quando eles proibiam uma obra era porque o autor também estava proibido. Né? A obra era permitida.